Isso tem um preço ou tem um valor? Ao término do relato da criação, as Escrituras relatam que, lá em Gênesis 1:31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. A criação de Deus foi perfeita. Foi perfeita. E Deus, ele criou o homem para ser imortal, para não sofrer as consequências da morte. Gênesis 2, versículo 15 a 17, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E seguindo a história, nós sabemos que o homem, ele desobedeceu essa ordem. Ele comeu desse fruto, ele pecou. E com isso a morte espiritual, mas também uma morte física, ao final de determinado tempo, e esse homem passa a vivenciar a mortalidade, vivendo o temporal. E Deus é maravilhoso. Deus se relacionava com esse homem de tal maneira que esse homem, ele foi constituído conforme a imagem e semelhança de Deus. E é assim que a Bíblia descreve a ação de Deus pelo que fez o homem. Imagem e semelhança. É a imago Dei, tão conhecida a expressão no latim. No grego, essa expressão é tselem demut. Já no hebraico, no grego, é eikon homoises. Em Gênesis 3:8, lá diz assim que o homem, ele era visitado por Deus sempre na viração do dia. Imagine isso, meus amados. Imagine isso, o relacionamento que o homem, ele desfrutava com o Senhor, a ponto do Senhor o visitá-lo sempre na viração do dia. E aí, Adão, como que foi o seu dia? O que aconteceu com você? O que aconteceu de novo hoje nessa rotina? Quais são as suas expectativas para o próximo dia? Mas acontece que após a desobediência do mandamento de Deus, esse homem comendo desse fruto proibido, ele foi lançado para fora desse jardim, mas ele também foi lançado para fora dessa intimidade com o Criador. E através da interpretação das Escrituras Sagradas, nós sabemos que o limite geográfico, ele é o menor, a menor parte como consequência desse ato. Porque findou também, após isso, a multiplicação dessa dádiva de ser imagem e semelhança do Criador. Porque dali para frente, quando o homem teve filhos, ele gerou filhos conforme a sua imagem e semelhança, essa que fora manchada com o pecado. Gênesis 5, versículo 1 a 5, é muito propício para entendermos essa verdade. Lá diz assim: Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Duas coisas são muito importantes percebermos nesse texto. A primeira, que vai descrever que quando ele gerou o filho, ele gerou conforme a sua imagem e semelhança. E outro fato importante, por mais que a gente se impressione com o número de anos que ele viveu, mas encerra dizendo que ele morreu. E esse não era o plano de Deus para o ser, humano. Gênesis 1 a 5, que nós acabamos de ler, é onde vai dizer que, na teologia sistemática, usando o termo do pecado imputado, do pecado original. Então, esses termos, eles são presentes na teologia sistemática. E o que é isso? Vamos entender o que é isso? É o pecado que Adão cometeu no Jardim do Éden, junto com Eva, e que passou a toda a raça da humanidade. Então, todos que vieram depois já herdaram essa natureza pecaminosa. Todos, sem exceção. E a partir daí entrou a maldade na história da humanidade. Em Gênesis 4, lá vai descrever o primeiro homicídio. Um filho de Adão matando seu próprio irmão. Deus, ele providencia uma solução paliativa. Levítico 1 vai descrever isso. E como que se dava essa solução paliativa, essa solução provisória? Através do sacrifício de animais. E aí então, por meio do sacrifício de animais, temporariamente, esse homem, ele tinha essa absolvição da culpa, do seu pecado. Mas acontece que o animal sacrificado, na sequência, vinha um novo pecado, precisava de um novo animal para ser sacrificado. Não era uma solução definitiva, então por isso, uma solução paliativa. E isso só seria resolvido de uma vez por todas, porque esse fato, ele era a sombra daquilo que estava por vir, que nós vimos nessa encenação. Cristo Jesus pagando o preço dos nossos pecados e de uma vez por todas. E por que que foi necessário acontecer esse sacrifício de animais? Simples. Porque lá em Hebreus 9, versículo 22, vai dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há. Contudo, a solução definitiva foi somente com o sacrifício de Jesus. E nessa cruz, que representou aqui a morte vicária de Jesus Cristo, ele levou o peso dos nossos pecados. Ele levou o problema que nos separava de Deus. E por que somente ele poderia fazer isso? Porque lembra que eu disse para vocês da multiplicação daquela herança herdada que nós já recebemos depois de Adão? Então você não escolhe isso. Simplesmente ao você ser concebido, você já nasce como um pecador. Nós vemos uma criança desde os primórdios, desde os seus primeiros dias, e nós percebemos na criança que o pecado já está presente. Não está desenvolvido, mas já está presente. Está muitas vezes no egoísmo, no é meu. Está muitas vezes na ira que a criança expressa quando ela é contrariada em alguns momentos. Mas somente Cristo poderia fazer isso, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus e posto no ventre de uma virgem. E assim, ele resolveria de uma vez por todas esse problema que nós herdamos e que por nós mesmos não teríamos solução. Nós viveríamos sacrificando e sacrificando animais, e haja animais. Imagine hoje, com tantas defensores de animais e de tudo mais, já teria levantado alguém que acabaria com essa solução paliativa. Isaías 53 vai descrever o que nós vimos. Isaías 53, versículo 4 a 7. Nós cantamos Isaías 53 há pouco. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas é interessante que esse texto que nós acabamos de ler é uma profecia de 700 anos, aproximadamente, de ter acontecido o que aconteceu com Cristo. 700 anos, aproximadamente, é o período dessa profecia que nós vemos se cumprindo de maneira cabal na vida de Cristo. Porque na plenitude dos tempos isso aconteceu. Romanos 5,19 lá diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aqui está dizendo acerca de Adão e do segundo Adão, Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15,22, lá diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meu amado, Jesus pagou o altíssimo preço pelos nossos pecados, e por meio da sua redenção, Ele nos deu livre acesso ao trono da graça. Nós podemos nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo, porque é somente assim que a nossa oração chega até Ele. E nós fomos ensinados a orar em nome de Jesus. E quando nós dizemos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Ele pagou o preço dos nossos pecados. O véu que separava o santo do pecador, ele foi rasgado de cima a baixo. E agora nós podemos nos relacionar com Ele, mas por meio do nome de Jesus. Contudo, eu os convido a refletir sobre o título que eu apresentei para vocês há pouco, sobre o preço e a valorização do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como alguém que nasce em uma situação mais favorável, e com isso, por se acostumar de nascer já nessa situação mais favorável, que ele não precisou fazer nada para conquistar aquilo, ele simplesmente herdou aquilo, ele nasceu nessa condição. E assim ele pode se acostumar com isso, porque talvez ele não vai saber o que é alguns sofrimentos que outros passam, porque ele já herdou isso, ele já nasceu nessa situação mais favorável. E assim é para aquele que se acostuma com o caminho da graça. Assim é para todo aquele que se acostuma com o caminho da graça. Não é à toa, meus amados, é muito didático que o próprio povo judeu, eles celebravam as festas todos os anos. Uma delas era a Páscoa. Tinha uma outra conotação que Jesus trouxe um novo sentido. Na verdade, ele complementou aquela Páscoa antiga. Mas por que o povo celebrava essas festas? Porque a gente precisa trazer sempre à memória aquilo que Deus faz por nós e a razão que nós temos para celebrar. E é por isso que nós também fazemos e encenamos todos os anos a Páscoa. É por isso. É para que nós não venhamos nos acostumar com o caminho da graça. É para a gente lembrar que enquanto a gente está aqui, enquanto a gente ora e fala com Deus, e Deus responde a nossa oração, e a gente abre a Bíblia, e a gente fala com Ele, e o irmão nos abençoa, e aquilo que a gente ora a gente tem resposta, que para isso acontecer, teve um preço muito caro que Jesus pagou. Ele teve que se entregar no nosso lugar. Porque nessa cruz que nós vimos há pouco, quem merecia estar pregada nessa cruz era eu, era você, por conta do nosso pecado. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E nós não podemos nos acostumar com o caminho da graça. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Nós vivemos na era do preço. Nós vivemos na era do preço. Nós corremos para pagar o preço. Há quem diga que na vida tudo tem um preço. Então algumas pessoas, quando encontram um entrave, vai lá, meu amigo, meu amado, fala lá, qual que é o seu preço? Como se tudo na vida tivesse um preço. E há quem acredite, de fato, que tudo na vida tem um preço. Contudo, vivendo nessa era do preço, nós nem sempre refletimos acerca do valor. E para mim, embora essas duas palavras, elas apareçam no dicionário como sinônimos, para mim eu vejo essas duas palavras muito, mas muito mesmo, separadas. Preço e valor, para mim, são palavras muito distintas. Porque quando nós só refletimos no preço, nós podemos viver a banalização daquilo que está por trás. Quando nós olhamos só o preço, é possível que aquilo que está por trás seja descartável e que estimule apenas a nossa satisfação momentânea, temporal. Aquilo que tem preço apenas, com o tempo já não sacia mais. Aí é necessário pagar o preço por outra coisa, para que esse anseio desenfreado de satisfação que o ser humano tenha, que ele possa estar saciando em outras coisas. E observe você com coisas tangíveis. A gente compra algo, daqui a pouco a gente estaciona aquele algo e a gente está sofrendo por outro algo que não temos. Eu estou precisando daquilo que eu não tenho. Normalmente eu não estou precisando daquilo que eu tenho, eu estou precisando sempre daquilo que eu não tenho. E por que isso? Porque nós vivemos a era do preço. A era do preço. Já quando nós refletimos o valor, aí então o olhar para o preço, ele se torna diferente. Nós temos a valorização do preço pago. E quando se tem a valorização do preço pago, nós podemos nos abrir para a admiração e até mesmo para a gratidão. Porque isso é muito distinto uma coisa da outra. Observe uma criança, por exemplo, e vez ou outra isso acontece lá em casa, a gente ensinando para o Guga. Pai, compra isso, não tenho dinheiro. É só passar o cartão. A era do preço. Explicar o valor é muito complexo. Antigamente eu já dei essa resposta para o meu pai, ele falava, dá o cheque, você tem cheque. Não tinha o cartão, não via o cartão, era o cheque. O preço que Cristo pagou foi muito caro. E se olharmos para o preço sem o seu devido valor, nós podemos reduzir Cristo a uma pessoa que morreu, como tantas outras que morrem. Essa semana mesmo teve 4 crianças que morreram e nos chocaram. Mas dentro de pouco tempo, e não é menosprezo a essas crianças e a essas famílias, porque eu fiquei muito mal com essa situação, eu acredito que muitos de vocês. Mas daqui a pouco a gente esquece. Já teve tantos outros que morreram. Teve uma criança uma vez que foi roubar o carro, eu lembrava até o nome, já não lembro mais, e o bandido saiu arrastando aquela criança que ficou presa. O tempo todo acontecem essas fatalidades. Mas acontece que se a gente olhar para Cristo sem o seu devido valor, somente pelo preço, daqui a pouco a gente pode esquecer. Ou até reduzir Cristo a uma pessoa que morreu, como tantas outras que morrem, e que por um tempo pode até trazer um espanto para nós, mas que com o passar dos dias, esse espanto vai reduzindo, a ponto de sumir. Eu já escutei até algumas pessoas dizendo assim, não, mas ele morrer foi moleza, ele era Deus. E não entende nada daquilo que está falando. Não entende nada do que a teologia sistemática chama de união hipostática. Que ele era pleno homem, pleno Deus. Ele não era metade homem, metade Deus. Não é porque ele era Deus que as coisas foram mais fáceis. Ele suou sangue. Agora, se olharmos o valor desse altíssimo preço, aí então é impossível não ser abraçado por essa maravilhosa graça, por esse favor imerecido. Romanos 10, versículo 9 e 10, lá diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. É graça, meus amados, o que nós estamos vivenciando. Mas é graça não porque é de graça, não porque é barato, porque a gente tem uma conotação muito errada dessa palavra graça. A gente entende graça como aquilo que não custa nada. Custou muita coisa. Você chega dentro do mercado e está tendo uma demonstração gratuita de um produto. E para a gente é como se isso fosse graça. Eu vou lá pegar, eu vou comer. Puxa, poderia ser um pedaço maior, né? Tão pequenininho. Mas é de graça, eu não pago por isso. E por que que é graça? Porque nós nunca poderíamos pagar. E por isso ele pagou no nosso lugar. E por isso que é graça. Não é graça porque é barato, é graça porque é muito caro. A nós cabe apenas dar o devido valor. O devido valor. Isso custou muita coisa para Cristo. E por isso que é necessário viver nessa dimensão, a dimensão do valor. Nós não podemos reduzir esse altíssimo preço à banalidade. Jesus pagou esse preço não por ele, porque ele estivesse incompleto, porque muitas vezes o ser humano é assim. Ah, meu, eu estou sem fazer nada, eu estou precisando procurar algum sentido na vida, procurar alguma ocupação. E a gente vai fazer alguma coisa porque a gente está incompleto. A gente chega na carreira profissional e fala, me encontrei. Ou seja, se você se encontrou, é porque você estava incompleto. Ele não fez isso por ele. Ele não estava incompleto. Ele sempre foi completo. Ele é Deus. Mas ele fez isso por nós. Por nós que ele fez isso. Pela nossa miséria. Para nos redimir. Para nos resgatar. Porque se ele não fizesse isso, não tinha jeito para a gente. E se confessarmos com os lábios e crermos com o coração, o que a palavra nos diz é que nós somos salvos. Mas se nós apenas confessarmos com os lábios e não crermos com o coração, pode ser que nós sejamos achados entre o joio e não entre o trigo. Você já teve a curiosidade de olhar o joio e o trigo? São idênticos, são iguais, acontece que um gera fruto e o outro não. E o que que Jesus ensina para a gente sobre isso? Na parábola do joio e do trigo, não tirem o joio, porque senão vocês vão errar e vão tirar o trigo junto. Mas no tempo vindouro, os anjos vão fazer a separação dos que são, daqueles que não são. Então, por isso que é necessário confessar com os lábios, mas também crer com o coração. Porque senão, a gente pode até parecer, mas não ser. Nossa, você parece um discípulo, mas você não é um discípulo. Já pensou que coisa triste? E assim, diante do contato com a palavra, com a fé, com o sagrado, nós, sendo joio, nós não vamos nos abrir para a transformação que Deus quer fazer em nós. Então acontece que, se eu sou joio, a gente vai viver aquele ditado popular que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É um conto da carochinha. Nossa, você acredita nisso ainda? E assim nós estamos reduzindo Cristo à banalidade, se assim fizermos. Nós não estamos dando o devido valor. Nós reduzimos a banalidade quando nós vivemos diante dessa verdade, porém indiferentes, negligentes, omissos. Olharmos para isso que nós podemos ver aqui hoje, e ao invés de olhar e falar, puxa, olha como Cristo me ama, olha aqui Ele se sujeitou para me resgatar. E talvez olhar e falar, nossa, está mal feito, poderia ser melhor. Nossa, que coisa estranha. Quando a gente olha para isso, mas isso não mexe em nada dentro do nosso coração. A gente olha para isso, mas, ah, eu já escutei essa historinha. Meu amado, não é historinha. É a palavra de Deus, é a maior verdade, é aquilo que tem de mais importante como resgate da humanidade. Quando nós olhamos para as Escrituras e para a história e vemos o Cristo vivendo o amor ágape, porém não somos estimulados a o imitarmos, assim nós estamos reduzindo a banalidade. Assim, muitas vezes, a gente vai chegar para o nosso semelhante, que chega para a gente para pedir perdão, aí você vai falar assim para ele, igual eu já escutei, eu te desculpo, porque perdão é só Deus. Não é isso que a palavra diz. Não é isso que a palavra diz. Se Cristo perdoou, você também tem que perdoar. É o que a palavra diz, é isso. Se Cristo amou, você também tem que amar. Se Cristo serviu, você também tem que servir. Porque foi isso que Ele disse. Ele fez primeiro para termos o exemplo. É isso que Ele diz. O que Cristo fez por nós é verdadeiramente a maior expressão de amor. O amor ágape, o amor sacrificial. João 3,16 descreve esse fato assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo, maravilhoso. E nós? 1 João 3,16. 1 João 3,16. Olha só. Que semelhança de números, de endereço, mas num livro diferente. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ele deu o exemplo para que o imitemos. Isso não diz apenas sobre Cristo, mas deve dizer a meu e a seu respeito. O convite é para seguirmos a Deus pelo caminho. Caminho esse que é o próprio Cristo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para trilhar esse caminho da maneira correta, nós precisamos o tempo todo nos constranger com a nossa falta de mérito. Porque nós não merecemos nada. Nós não vamos para o céu porque nós merecemos, porque fazemos as coisas certas. Nós não vamos para o céu porque a gente vem para a igreja, porque a gente estende a mão para abençoar, para poder ajudar as pessoas. Nós não vamos para o céu porque nós participamos de algum trabalho, de algum ministério, a gente é educado, porque a gente cuida bem das pessoas, porque a gente dá atenção que as pessoas precisam, porque eu ajudei um ceguinho a atravessar a rua, porque eu ajudo sempre uma idosa que está carregando um peso muito grande vindo do mercado, e aí então eu vou lá e falo: peraí, deixa eu te ajudar, e levo ela, levo a compra até a casa dela, porque quando está chegando o vizinho lá no condomínio que nós moramos, porque a gente espera ele lá no elevador e segura a porta, e aí então se ele está carregando alguma coisa pesada, a gente sai lá para poder ajudá-lo, e não é por nada disso. Se a gente vive isso e vive o cristianismo, é porque Jesus Cristo pagou o altíssimo preço dos nossos pecados, e somente isso. Se nós vamos para o céu, é porque Ele fez com que isso fosse possível. E o tempo todo nós precisamos nos constranger com a nossa falta de mérito, porque é só assim que a gente vai conseguir viver a graça. É só assim que a gente vai ser impulsionado e colocado em movimento por tal amor. É só assim que a gente vai fazer jus, dando o devido valor. Mas depois de fazer isso, de viver essa graça, é lógico que a gente tem que fazer tudo isso que eu disse há pouco. A gente tem que fazer o bem. Mas a gente não faz o bem para ser salvo, mas nós fazemos o bem porque somos salvos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque é assim que vive um filho de Deus. Nós servimos porque é assim que vive um filho de Deus. Nós damos um bom testemunho porque é assim que se porta um legítimo filho de Deus. É necessário darmos o devido valor ao que Cristo fez por nós. Eu proponho nessa noite, e para isso eu te convido a fechar os seus olhos, uma oração de confissão, de entrega, ou até mesmo de renovação de votos. Você que vai saber o que é necessário na sua vida. Confissão, se você olha diante daquilo que Cristo fez por você, e você percebe: puxa, eu não estou dando o devido valor a isso. Então é momento de confissão. E aquele que confessa é perdoado. Confessando em nome de Jesus, ele é perdoado. De entrega, porque pode ser que você olhe para isso e fale: puxa, isso é inédito na minha vida. Talvez eu até vi, mas hoje eu entendi. Então é momento de entrega. Ou de renovação de votos. Quando você percebe-se diante desse fato e fala: Senhor, muito obrigado. Nossa, como foi importante eu recordar e reviver o que o Senhor fez por mim. E que você faça isso com muita gratidão por tão grande amor. Que vivamos uma vida dedicada para a glória do nosso Senhor. Fale com Ele, do seu jeito, mas em nome de Jesus.